Ora, boa tarde a todos os seus deputados.
Já sei que é, Alexandre.
Agradeço a presença do seu professor Dr. Jorge Pereira da Silva para falar essencialmente e concretamente, neste caso, nas matérias relativas ao confinamento por motivos de saúde pública. E, portanto, é pedido da Iniciativa Liberal, o agendamento desta audição. Digo, portanto, a forma é a mesma, 10 minutos iniciais, tendenciais, intervenções de cada grupo parlamentar, 5 minutos, e depois a intervenção final sobre eventuais respostas ou acrescentes que deseje fazer àquilo que foi feito. Vamos começar, então, esta audição por ouvir o seu professor, que tem desde já a palavra para poder iniciar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que aqui me encontro. Enfim, espero corresponder às expectativas, ainda que não sejam particularmente elevadas. Considerando que as duas propostas de revisão ou em rigor de aditamento ao artigo 27 visam, de alguma forma, responder a problemas jurídico-constitucionais surgidos durante a pandemia, eu começaria justamente por fazer uma avaliação desse período, naturalmente do ponto de vista constitucional, e depois pronunciar-me-ia sobre duas outras questões. Uma primeira sobre a questão da necessidade ou desnecessidade de revisão constitucional para aprovar uma lei de emergência sanitária e, considerando a resposta que vou dar a esta questão, qual o fundamento constitucional que hoje poderia e deveria ser usado para aprovar esta mesma lei. Quanto à primeira questão, eu creio que a principal conclusão que se pode tirar da pandemia é excesso de estados de emergência. A principal razão para este excesso, para o número de renovações, foi a ausência de instrumentos legais adequados para pôr em prática algumas das restrições que eram necessárias. No início da pandemia, existiam três instrumentos legais: a Lei de Bases de Proteção Civil, a Lei do Sistema de Vigilância em Saúde Pública e um Decreto-Lei, o Decreto-Lei 10A-2020, de 13 de março, que era originalmente inconstitucional e que depois foi ratificado pelo primeiro decreto do estado de emergência, mas, de qualquer forma, fora dos estados de emergência, não vejo como é que essa ratificação pudesse valer. Estes três diplomas, ou melhor, os dois primeiros, uma vez que o terceiro acabou já por ser revogado, portanto, a Lei de Bases de Proteção Civil e a Lei do Sistema de Vigilância em Saúde Pública, são aqueles que continuam a existir hoje. E que são manifestamente insuficientes para leis habilitantes de restrições necessárias e adequadas a situações pandémicas. Assumindo aqui que, entre essas restrições, se inclui o isolamento de infectados, a quarentena daqueles que estão suspeitos de infecção, deveres de recolhimento domiciliário, cercas sanitárias, restrições à liberdade de circulação interna e externa, testes obrigatórios, limitações à realização de ajuntamentos, eventos e por aí fora. E, portanto, esta insuficiência destes instrumentos levou a sucessivas renovações do estado de emergência, onde, verdade seja dita, praticamente todas as restrições são possíveis porque os direitos estão suspensos e, portanto, nem sequer o conteúdo essencial dos direitos fundamentais tem que ser preservado. Mais grave foi o facto de ter ocorrido uma tentativa de transposição ou de arrastamento destas restrições para períodos de normalidade constitucional, com as consequências que agora o Tribunal Constitucional tem vindo a evidenciar. E, em particular, julgando inconstitucionais quase todos, se não mesmo todas as decisões de isolamento e de quarentena aplicadas fora do estado de emergência. Organicamente inconstitucionais e, em algumas decisões, já também materialmente inconstitucionais. Portanto, o Governo procurou, digamos assim, quebrar aquele degrau que existe entre os Estados de exceção constitucional e os Estados de normalidade constitucional através das três figuras ditas de Estado de exceção administrativo, a calamidade, a contingência e o alerta. Recordo que o Presidente da República e a Provedora de Justiça alertaram em momentos diferentes, e eu diria até de forma enfática, reiterada, para a insuficiência das leis vigentes para fundamentar as restrições que estavam em causa e apelaram à feitura de uma lei de emergência sanitária. Ainda hoje, devo dizer, não percebo porque é que esta lei não foi feita. O Governo não propôs, não apresentou nenhuma proposta de lei e, verdade seja dita também, os deputados também não tiveram neste domínio nenhuma iniciativa. Em julho de 2021, foi constituída uma comissão, dita Comissão Técnica, que veio a fazer um anteprojeto que, na minha opinião, é complexo, burocrático, agressivo e perigoso, por várias razões, mas uma delas, e talvez a principal, prende-se com a tal tentativa de esbater a diferença entre os Estados de exceção constitucional e os Estados de normalidade através de uma figura conhecida por fase crítica da pandemia. Relativamente ao segundo tópico, é necessário fazer uma revisão constitucional para aprovar uma lei de emergência sanitária? A minha resposta sempre foi negativa. O sistema de restrições aos direitos, liberdades e garantias está previsto no artigo 18, que elenca um conjunto de 5 requisitos muito claros, muito testados já pelo Tribunal Constitucional ao longo dos anos: autorização constitucional expressa, proporcionalidade, generalidade e abstração, não retroatividade, intangibilidade do conteúdo essencial. É suposto este sistema valer para todos os direitos fundamentais. O artigo 27, todavia, de revisão constitucional em revisão constitucional, tem vindo a afastar-se deste sistema. Na minha perspectiva, mal. É uma espécie de um país, dois sistemas, um catálogo de direitos, dois sistemas, em que o artigo 27, pelos vistos, é uma exceção. Este artigo 27, em 1976, tinha duas alíneas, no número 3, são as tais exceções ao princípio geral. Em 1982 passou a ter 5 alíneas, em 97 passou a ter 8 alíneas, a proposta agora é para 9 alíneas, sendo que, como algumas das alíneas têm mais do que uma situação, na prática estamos na ordem das 11, 12, 13 exceções ao princípio geral. Eu acho que a evolução deste artigo, em que em vez de ser o legislador a restringir, o legislador democrático a restringir, nos termos gerais, com o debate público inerente a uma lei restritiva, passa a haver uma autorrestrição constitucional, eu acho que este sistema não deve ser perpetuado, este sistema deve cessar, tanto mais que ainda por cima, se analisarmos as diferentes alíneas, vamos chegar à conclusão que elas não são todas iguais. Terminologia diferente, umas vezes fala-se de tribunal, outra de tribunal judicial, outra vez de autoridade judiciária, e portanto vamos da linha em linha usando conceitos diferentes e às vezes repetindo o princípio, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, como se o princípio da proporcionalidade não estivesse no artigo 2º, no artigo 18, no artigo 266, e fosse preciso repeti-lo em todas e cada uma das alíneas do número 3 do artigo 27. E portanto esta lógica, que é simultaneamente uma lógica, eu diria, autárquica, porque coloca o artigo 27 num patamar diferente dos outros direitos todos, e reativa, porque no fundo vai sempre atrás dos acontecimentos, cada vez que é necessário enfim, introduzir mais uma restrição, lá se torna necessário fazer uma revisão constitucional e viver até lá, conforme se pode, eu creio que isto devia ser revisto e revisto radicalmente, não acrescentando nenhuma linha, mas eventualmente fazendo uma revisão global do preceito. Poderia dizer-se que a liberdade do artigo 27 é demasiado importante para justificar um modelo de restrição mais exigente. Eu pergunto, e o artigo 24 da Constituição, que diz a vida humana é inviolável. Tem um número 2 ou um número 3 que diz, ressalva-se do disposto no artigo anterior, a interrupção voluntária da gravidez, a eutanásia, a morte infligida em legítima defesa. Não há um catálogo de restrições taxativo ao direito à vida e, portanto, também não vejo porque é que tenha que existir um catálogo cada vez mais extenso de restrições à liberdade do artigo 27. Terceiro ponto. Onde está, então, no atual quadro constitucional, a autorização expressa para restringir que é exigida pelo artigo 18, respeitando aqui, naturalmente, ou referindo-me aqui, naturalmente, aos isolamentos e às quarentenas. Para mim, a resposta sempre foi, desde o início, muito simples. Está no artigo 64, que consagra o direito à saúde e consagra o dever de proteção da saúde alheia. O direito à saúde é um direito de dever, mas entre o direito e o dever há uma assimetria, porque o direito refere-se essencialmente à saúde própria, o dever refere-se à saúde alheia. E, portanto, é esta, na minha perspectiva, a autorização constitucional expressa para restringir. E, se necessário fosse, o artigo 15º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que prevê justamente a possibilidade de internamento compulsivo de pessoas infectadas. No limite, portanto, eu creio que o artigo 27 não precisa ser revisto. A ser revisto deve ser para interromper este processo crescente e infindável de alargamento das exceções, que depois constituem uma habilitação forte, digamos assim, para restrições particularmente intensas, e deve, sobretudo, jogar-se com a distinção que é, embora difícil, pacífica na doutrina e na jurisprudência, entre privação da liberdade e restrição da liberdade. O artigo 27 só se aplica à privação da liberdade, não se aplica à restrição da liberdade, e, aliás, esse, diga-se, em abono da verdade, o entendimento da própria Comissão Técnica, que no preâmbulo do projeto que apresenta, na página 18, diz claramente, é nosso entendimento, que o isolamento e quarentena configuram uma medida restritiva da liberdade e não uma medida privativa da liberdade. E, portanto, a própria Comissão Técnica que fez este projeto é do entendimento que não é necessário revisão constitucional. Revisão constitucional que seria, portanto, sempre preventiva, não é? Preventiva e procurando evitar uma decisão futura de inconstitucionalidade desta lei ou de outra semelhante que pudesse eventualmente vir a ser feita mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vou passar então agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, começando pelo grupo parlamentar que agendou esta audição, que foi a Iniciativa Liberal, e dou a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, saúdo a todos e cumprimento particularmente o professor Jorge Pereira da Silva, a quem agradeço a presença e agradeço também a exposição. E aproveito para esclarecer que o motivo pelos quais fizemos questão de ter alguém a comentar o artigo 27, podíamos ter feito a mesma coisa em relação ao artigo 34 relativamente à inviolabilidade da correspondência, é porque nos parece que vale a pena, especialmente em sede da Comissão de Revisão Constitucional, pararmos para pensarmos porque é que cada vez que há uma dificuldade prática ou constitucional, a primeira tentação é tentar legislar no sentido da restrição de direitos e liberdades das pessoas. Não pode ser. Nós temos, nesta revisão constitucional, sido porta-voz de uma vontade de simplificar a Constituição, não creio que venhamos a ser muito bem-sucedidos, mas queremos também ser porta-vozes da vontade de manter os direitos e liberdades das pessoas permanentemente protegidos pela Constituição, mas protegidos de uma forma efetiva. E é por isso que agradeço particularmente a forma como o professor Pereira da Silva fez a sua exposição, porque começou por revisitar aquilo que foram as dificuldades.